MovieCast.
MovieCast.
Podcast oficial do bestseries.com.br.
Salve, salve, meu povo! Estamos aqui em mais um episódio do MovieCast, seu podcast preferido de cinema. Estamos no quarto episódio, um episódio pra lá de polêmico, que tem movimentado as redes sociais e a internet euforicamente. Hoje o nosso tema, ele é sobre J.K. Rowling. Eu chamo de JK, então vocês não me julguem. E sobre transfobia. A apresentação vai ser dividida pela Jaque Costa.
Olá, tudo bem?
Tudo bem, Jaque. Como é que tá as coisas por aí?
Ah, tudo tranquilo na medida do possível, né? Hoje é um assunto bem tenso e eu espero que hoje seja um debate bem rico com pessoas muito maravilhosas.
Não, eu tenho certeza que vai ser muito rico, porque a gente tá com um time aqui de pessoas, de especialistas, de pessoas engajadas na causa, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito esse debate. E com a gente, Nicolas Caetano, que é um homem trans, e vai falar com a gente sobre esse tema. Ele que é acadêmico em engenharia, né, Nicolas?
É isso aí, a gente tá tentando. Eu vou tentar dar a minha visão da perspectiva da minha vivência de homem trans binário.
Bacana. A Lucília, que ela é uma mulher cis, hétero, e vai falar aqui com a gente também. Ela é empresária e graduanda em marketing. Oi, Lucília.
Oi, pessoal. Tudo bem com vocês?
Tudo na paz. Terceiro é o Caliel Machado, que é designer gráfico e artesã de praia.
Olá, pessoas. Tudo bom?
Tudo bacana. Por fim, Diego Cirqueira, que é bacharel em direito. Como é que tá, Diego?
Quase advogado, mas estamos bem.
Firme e forte, né?
Firme e forte. Da medida do possível, nessa quarentena.
Daí, sigamos fortes aí. Pessoal, deixa eu explicar o rolê pra vocês, o que tá acontecendo primeiramente. Na verdade, nos últimos meses, desde junho, né, a gente já tá em julho, a internet tem recebido uma enxurrada de informações, de opiniões a respeito de uma polêmica envolvendo a autora de Harry Potter. Muitas pessoas têm acusado a autora de cometer atos de transfobia, em especial nas redes sociais. A autora, ela é famosa no Twitter por fazer posts com duplo sentido, assim, que às vezes dá um entendimento duplo, né? E para falar um pouco mais sobre esse tema, eu convido a Jaque. A Jaque fez uma pesquisa aprofundada aí, não foi, Jaque? Eu fiquei sabendo.
Sim, sim. Para a gente entender como isso começou, do porquê as pessoas teve esse entendimento que ela foi transfóbica, eu vou voltar um pouco no tempo, porque o começo foi que ela se manifestou publicamente sobre um assunto depois de uma demissão da especialista tributária Maya Foster, do Centro de Desenvolvimento Global. E a razão para o desligamento dessa especialista foram tweets em que ela afirmava que as pessoas não podem alterar o seu sexo biológico. Acabou que é uma visão que a Rowling, ela apoia. Então, durante essa treta, a J.K. ela fez uma série de tweets explicando seu ponto de vista, além de ter escrito um artigo no seu blog pessoal, onde ela fala sobre gênero, ela fala que ela estava fazendo estudos sobre sexualidade também. As questões foram tão grandes que o cast principal e até a Warner, que foi o estúdio que gravou o Harry Potter, ficou do lado das pessoas trans, além de diversos famosos. Então, desenrolou isso tudo, esse debate inteiro. E aí também no Twitter, encheu de pessoas com seus posicionamentos, vivências, para compartilhar suas histórias.
Vamos lá. Gente, eu queria ler para vocês o primeiro tweet dela, que foi já em junho, já falando justamente sobre essa questão que a Jaque apontou. Ela diz o seguinte: se sexo não é real, não existe atração entre pessoas do mesmo sexo. Se sexo não é real, a realidade vivida por mulheres ao redor do mundo é apagada. Conheço e amo pessoas trans. Mas apagar o conceito de sexo remove a habilidade de muitos discutirem suas vidas de forma significativa. Não é ódio dizer a verdade. No segundo tweet, ela diz o seguinte: a ideia de que mulheres como eu, que têm empatia por pessoas trans há décadas e sentem afinidade por elas, porque são vulneráveis do mesmo modo como as mulheres, isto é, a violência masculina, odeiam pessoas trans porque pensam que sexo é real e vivem as consequências disso, é um absurdo. Então, é o seguinte, ela falou, ela usou desses dois tweets para dar uma opinião extremamente pessoal delas. Eu queria ver com vocês o que vocês acham dessas afirmações.
Bem, eu acho muito problemático, principalmente porque ela é uma pessoa com uma visibilidade enorme e representa uma grande gama de leitores, sabe a importância que as palavras têm, se construiu em cima disso, e eu vejo ela usando isso, se não é por falta de conhecimento, é por falta de vontade de conhecer. Porque o primeiro problema que eu já vejo aí é uma bagunça muito grande entre conceitos de sexo e gênero. Porque não, você não respeitar nomes e pronomes de pessoas trans, você não está se referindo a, de alguma forma, mudar o sexo dessa pessoa, enquanto conceito relacionado à constituição biológica. Você está falando a respeito do gênero, você está respeitando e validando o gênero da pessoa. Enfim, acho muito problemático.
Legal. Nicolas, eu gostaria que você explicasse para a galera que está ouvindo a gente o que é transfobia e por que a gente pode considerar esses tweets da JK transfóbicos.
Bom, o que eu entendo como transfobia são atitudes, falas, comportamentos que, de alguma forma, manifestam ódio, aversão ou simplesmente falta de empatia acerca da comunidade trans, que é muito mais diversa do que a gente vê. Principalmente aqui a gente tem um pequeno recorte dela comigo e com o Kaliel. Então, não respeitar pronomes e nomes, ficar fazendo perguntas desnecessárias a respeito da sua realidade antes de se entender uma pessoa parte da comunidade, estereotipar, ter dificuldade de acesso a alguns tratamentos até de saúde, por exemplo. Existem diversas formas, tanto pessoal quanto institucional.
Legal. Mas é inegável, né, gente? A JK é uma pessoa pública e deixou um legado incrível, assim. Mesmo que tudo isso que aconteceu, ela deixou um legado incrível aí de obras. E para falar um pouco mais sobre as obras, eu queria que a Lucília tomasse a palavra agora. Lucília, o que você acha sobre isso?
Eu sempre tive a JK como uma inspiração, porque foi uma mulher muito batalhadora, que sofreu muito no casamento, que sofreu muito para criar em relação ao Harry Potter, mas ultimamente criaram muitas polêmicas, de fato. E Harry Potter mudou a vida, eu acredito que não só a minha, mas como de todos os fãs, porque as pessoas passaram a ser mais assíduas com leitura, passaram a gostar mais. Através de Harry Potter veio outras obras que estimularam ainda mais a leitura. Com Harry Potter ela deixou vários legados como amizade, amor, trazendo um pouco para a obra não só uma magia, não só uma ficção, mas coisas do dia a dia que a gente via na obra que a gente falava assim, poxa, realmente, a gente precisa de amizade, a gente precisa de amor, a gente precisa disso tudo para o nosso dia a dia. Assim como o Harry precisou nas obras, na história que ele teve. Eu sou muito fã dela mesmo. Confesso, bastante decepcionada. Porque algum tempo atrás, ela tinha passado para a gente que o Dumbledore seria gay, ele teria um caso com Grindelwald. E depois de um tempo para cá, ela veio com esses comentários. Então, ficou uma coisa assim, um pouco contraditória, meio sem sentido, né?
Ah, e a gente chegou num ponto importante aqui. Eu acho que a Jaque pode me ajudar nessa história. Jaque, pelo que eu percebo de produções audiovisual, do cinema de maneira geral, é muito mais simples a abordagem do gay, da lésbica, do que da pessoa trans, né?
Em relação às discussões, assim, homoafetivas, realmente é mais fácil, entre aspas, colocar esse personagem, essas relações dentro das telas, justamente pela revolução que acontece com as representações de pessoas LGBTs. O que acontece com pessoas trans e a dificuldade de colocar nas telas? É justamente porque não colocam pessoas gays, lésbicas, bissexuais sem um estereótipo. Então, como poderiam colocar essas pessoas trans respeitando as suas histórias? Sendo que ainda a gente não chegaram ao respeito das histórias de antes de chegar no P, entendeu? Tem que ter, sim, essa discussão mútua e tem que ter essa abrangência. Só que Hollywood, outros estúdios, cinemas, filmes, animações, não estão fazendo, como eu posso te dizer, ainda não estão fazendo caso para eles, como se não existisse público para isso. E a gente sabe que existe. Como a população gay, bi, lésbica foi ganhando espaço a partir do momento pode compartilhar dentro da estrutura capitalista para adquirir bens, com a população trans vai ser da mesma forma. Então, por isso que agora existem filmes e representações nas telas, somente porque as pessoas têm vendas. Eles veem os corpos, assim, como uma questão de venda. Não respeitam tantas histórias, sem a estereotipação. E a gente vê isso em diversos casos, como o antigo, assim, uma animação, aquele capeta lá, aquele demônio, nas Meninas Superpoderosas, entendeu?
O L.
Então, assim, o L. Que, assim, a gente não sabe se ele se é ele, se é ela, entendeu? Assim, e quando você tem uma representação nas telas, é mais demonizado. Então, a representação LGBT nas telas não é algo benéfico, assim. Você não tem uma pessoa que trabalha ou sempre termina em tragédia. Como se a própria ação cinematográfica colocasse a gente como ponto de tragédia e uma coisa ruim. Então, o discurso, ele não é feito somente na construção do personagem, mas também na sua história. Então, é por isso que eles não colocam também pessoas trans, justamente por essa dificuldade em aceitar que pessoas são pessoas independentes do consumo, em cima do corpo delas.
Perfeito, Jaque. Kaliel, contigo.
Eu acho que vou ter muitas coisinhas para falar, assim, na verdade. Eu vou começar pela ordem, assim, das falas de coisinhas que eu queria complementar. O Nicolas, ele comentou o conceito de transfobia, mas eu acho que ele acabou esquecendo uma coisa muito importante, principalmente para a comunidade não binária, que é a invisibilização. Porque, geralmente, a gente fala de transfobia e a gente espera uma atitude muito agressiva. Mas o primeiro comentário da J.K. Rowling mesmo, que gerou todo esse fuzuê, ele foi anterior a esses que vocês trouxeram. Ele foi um comentário sobre uma campanha que tava, tipo, um tweet, que ela meio comentou o tweet falando, tipo, pessoas que menstruam. Isso costumava ter um nome. Isso é transfóbico por si só, porque você está invisibilizando a possibilidade de existirem outras pessoas que menstruam. E, tipo, isso é uma coisa muito pesada, porque eu, enquanto uma pessoa não binária, eu demorei 25 anos para entender que eu era uma pessoa trans. Foi um processo de aceitação muito pesadinho, exatamente porque eu olhava e eu falava, pô, eu não sou trans, porque eu não sou homem. Eu nasci com uma vagina e, tipo, eu estou de boa com ter uma vagina, por exemplo. Não tenho nenhum problema com a minha genitália. Eu me incomodo muito com o jeito que eu sou tratado pelas pessoas. Mas isso é por causa do machismo, então abaixo o patriarcado, né? E eu passei muitos anos para tentar entender que, efetivamente, as questões que eu tinha iam além do machismo. E eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com o posicionamento da Rowling enquanto feminista radical, né? Porque o feminismo radical, ele defende que quando você trata o sexo como uma variável pouco importante nas relações sociais, você está invisibilizando o sofrimento de uma série de pessoas que sofrem por conta do sexo delas. Só que é muito complicado você falar isso da forma que a J.K. Rowling trata, que é uma das vertentes de interpretação do feminismo radical, nem toda feminista radical é transfóbica, né? E, assim, é aquela coisa complicada, porque eu quero acreditar que a J.K. Rowling não é transfóbica. Eu quero muito, sabe? Eu tô no grupo do I wanna believe, Porque ela foi exatamente essa questão, né? Tipo, ela foi a heroína da minha infância. Ela me ensinou que livros são divertidos.
Kaliel, mas vem cá. Você acha que ela, enquanto escritora e tudo mais, ela é transfóbica ou ela pode ter tido uma atitude transfóbica? Tem esse... existe essa linha?
Então, com todos os comentários que ela fez e reafirmou, ela está tendo uma atitude transfóbica. E isso faz dela transfóbica, porque em momento nenhum ela conseguiu entender que aqueles comentários que ela estava fazendo eram ruins, eram ofensivos, eram complicados para essa comunidade. E isso, infelizmente, faz dela uma pessoa transfóbica, porque se ela não consegue enxergar com toda a possibilidade de diálogo que ela teve, porque muita gente respondeu, sabe? E não foi gente atacando, tiveram muitos fãs que foram falar com ela e tentar conversar a respeito. Então, tipo, se ela não conseguiu ver isso na thread que esse comentário lançou, isso faz dela indiretamente uma pessoa transfóbica, infelizmente, porque eu quero muito acreditar que ela não é uma pessoa transfóbica, mas as atitudes dela mostram o contrário. E aí o meu eu traumatizado, entendeu, com 2018, ele não consegue mais ter essa visão tão inocente em relação à coisa. Só para terminar, assim, a linha de raciocínio dessa coisa, tipo, da transfobia, a gente tem aí uma coisa muito importante, que é, você pode ser super de boa com pessoas em relação à sexualidade das pessoas, como a J.K. Rowling sempre se mostrou. Ela nunca demonstrou nenhum problema em relação a nada disso, só que, e ainda assim, ser transfóbico, e, sabe, uma coisa não bloqueia a outra. Preconceito de gênero e preconceito de sexualidade, gente, já conheci muito gay, muita lésbica, muito bi, transfóbico, sabe, aberta ou veladamente. Então isso é uma coisa importante de separar, porque o fato da gente estar dentro de uma minoria não isenta a gente de ser preconceituoso, e saber disso é muito importante até pra gente sair dos nossos casulos. E aí chega a questão da diferença entre sexo e gênero, né? Que, tipo, mano, eu não vou definir aqui, porque eu ia demorar, né, uma vida para explicar isso direitinho, com todo cuidado. Mas, tipo, uma coisa muito importante de lembrar é que a luta pela igualdade de gênero, pelo respeito da diversidade de gênero, não anula as diferenças sexuais que a gente está tratando aqui. Sim, as pessoas sofrem por conta do sexo delas. Um homem trans, ele vai sofrer muito mais para descobrir que é um homem trans do que uma mulher trans. Eu estou falando para descobrir. Eu não vou falar que essa pessoa ela, tipo, vai sofrer mais na vida dela. Mas, tipo, homens trans, em média, demoram mais para descobrir que são homens trans do que mulheres trans. E isso tem a ver com misoginia e com machismo. Tem uma série de questões que, sim, a gente tem que tratar como gênero, e tem outras coisas que, sim, a gente precisa tratar como sexo. Mas uma coisa, uma luta, não anula a outra. E é exatamente por isso que os movimentos deveriam se conversar mais, né? Então, a minha grande crítica aos posicionamentos da J.K. Rowling é que ela perdeu uma ótima oportunidade de ficar calada. Porque, sabe, as lutas que ela tá levantando aí, as causas que ela tá defendendo, de tipo, de defesas feministas, são super válidas. Só que ela tá diminuindo uma outra minoria para poder tratar disso. Quer dizer, tipo, eu sou uma pessoa que menstruo, sabe? Tipo, e eu não quero que as pessoas, que, sabe, que, tipo, eu tenha que ir na ala do mercado de artigos femininos para comprar coisas para minha menstruação, por exemplo. Então, é foda esse tipo de coisa, porque são pequenas invisibilizações, entendeu? A outra coisa é das representatividades de pessoas trans nos filmes, que eu acho massa a gente ter entrado nisso, porque eu acho que não é nem tanto uma questão só de as pessoas não saberem respeitar as histórias na hora de vender as histórias. É também uma questão de mercado. A gente precisa começar a empregar atores e atrizes trans, né? Tipo, se você quer falar sobre pessoas trans em filmes, por que não contratar uma pessoa trans que realmente viveu aquilo para atuar aquele personagem. E existem, né? Acontece que são, de novo, pessoas que ficam debaixo dessa lama aí do cenário de produção de produção cinematográfica, né? Que é um negócio meio louco.
Ah, sim, não. Inclusive, há vários filmes mesmo que vão abordar pessoas trans e acabam colocando por exemplo, uma mulher trans, coloca um homem, que é um homem hétero ali, para representar essa mulher trans, né? Então, isso realmente é bem problemático.
Sim, um exemplo que eu trago para vocês é o ator Ed Redmayne, né? Que ele fez o Newt Scamander, de Animais Fantásticos. Ele foi, inclusive, indicado ao Oscar por interpretar uma mulher trans no longa da Garota Dinamarquesa. Então, é realmente isso. Como você tocou nesse ponto, Kaliel, também sobre essa questão do mercado, eu também gostaria de falar que, além de não respeitarem as histórias e tratarem a visibilização, né, da visibilidade àquilo que vende, é mais violento ainda também pelo fato de não ter essa abertura dentro do cinema, dentro das próprias produções. Além de atores, atrizes, também tem essa deficiência ter essas pessoas dentro também da produção, seja em qual nível for. Então, você vê que é sistêmico essa questão de opressão e de violência contra pessoas trans. Inclusive, no Brasil, o país onde mais se mata pessoas trans no mundo. E a gente vive uma dura realidade. Aí eu falo, enquanto uma pessoa trans, mas uma pessoa fazendo parte do movimento LGBT. Então, viver cada dia, fazer algumas coisas e ser reconhecido como uma pessoa cada vez mais difícil, porque capitalizam tudo e a gente não consegue ser realmente uma pessoa, exercer o ato de dignidade, de apresentar para o mundo as nossas aflições, medos, sonhos, sem, por exemplo, uma pessoa se sentir ofendida pela nossa vida, sabe? Eu, como mulher cis, eu nem imagino tanto esse tipo de violência sistêmica assim que vocês, Kaliel, Nico, enfrentam no dia a dia. Para mim já é, assim, eu me sinto extremamente angustiada. Então, vocês são pessoas realmente, assim, que eu admiro bastante, justamente por conseguir viver, sobreviver cada dia, ter suas lutas, fazer, viver, tá tudo ok, entendeu? Mesmo não estando, mesmo mundo estando extremamente estranho.
A Jaque sempre dá um show aqui nesse podcast de pessoa culta e acadêmica que ela é. Eu parabenizo você, Jaque, por isso. É muito bom te ouvir.
Eu gostaria de fazer um comentário, assim, já que eu assim, me sinto extremamente abraçada, entendeu, pela sua fala, mas eu acho que é importante a gente levantar aqui que não existe sofrer mais ou sofrer menos quando se trata de minorias. Existe sofrer diferente. Então, o sofrimento de uma mulher cis, ele é diferente de uma pessoa não binária, ele é diferente de uma mulher trans, ele é diferente de um homem trans. E, assim, opinião, eu vou expressar aqui uma opinião extremamente polêmica, então talvez vocês estejam rechaçados no podcast por causa disso, mas eu acho importante colocar aqui. Todas essas pessoas, elas estão inclusas dentro de uma feminilidade que é alvo de opressão do patriarcado. Nossa, me senti a milituda agora. Mas assim, que é uma coisa extremamente complicada e é difícil a gente colocar também as pessoas num pedestalzinho, sabe? Porque, por exemplo, eu sofri invisibilização enquanto pessoa trans. Eu sofri angústias internas muito, muito difíceis de lidar. Mas se for para parar para pensar do ponto de vista de violências externas, eu sofri muito pouco, porque o meu caso, eu tenho uma família super fofa e abraçativa, que nunca me julgou pelo jeito que eu agia, pelas coisas que eu fazia. Tenho um núcleo de amigos muito aberto, que a partir do momento que eu fui me descobrindo e conversando com eles me ajudaram a perceber quem eu era. Então, eu acho que é importante a gente lembrar também, assim, que a angústia do outro, ela nem sempre vai ser maior do que a nossa, ela só vai ser diferente, porque eu tô começando a filosofar demais, mas é porque, por exemplo, eu tenho bastante consciência de que a vivência trans do Nicolas, a gente se conhece, né, a gente tem uma história aí junto de estudar no ensino médio junto e manter contato por muitos anos, eu sei que a vivência dele foi muito mais sofrida pelos meios que ele estava inserido do que as minhas vivências por conta do meio e no qual eu estava inserido. A maior parte dos julgamentos com os quais eu sofri por minha conta. Por conta de não ter uma palavra para se referir a mim, de não ter coisas,
por falar nessa questão, né, que você aborda sobre sofrimento, a gente pode até fazer um paralelo com questões legais, assim. Inclusive, eu quero convidar o Diego, que ele ainda não se pronunciou aqui, nesses 30 minutos de podcast. Diego, do ponto de vista legal, como que você analisa, como que você vê toda essa questão de liberdade de opinião que a JK utilizou das redes sociais e essa questão dela justamente meio que fazer esse ataque mesmo a toda uma comunidade?
Então, eu tava caladinho porque eu tava querendo deixar as pessoas principais de fala ter o local de fala, né? Falando bem na linguajar e tudo. Mas, assim, do ponto de vista jurídico, que é a minha área, a gente tem que parar para pensar que tem limites, né? A liberdade de expressão, ela é um direito fundamental que é definido pelas democracias liberais e que os liberais, a maior parte das vezes, defendem como um direito intransponível, vou usar o juridiquês, que deve ser respeitado a todo custo e que assim é utilizado por outras partes da sociedade mais radicais para poder exigir seus direitos de fala e seu direito de posicionamento. Mas tem um porém, né? A partir do momento que no seu direito de fala você agride, invisibiliza e tira o direito de existência dessas pessoas e constrói um discurso de ódio, você já tá entrando numa seara bem difícil, minimamente falando, né? Porque você já está entrando numa agressão, né? Você está entrando numa parte de agressão a essas pessoas, essa comunidade, a comunidade trans, levando em consideração diretamente ao que a Jota Carvalho está falando, porque ela invisibiliza as pessoas não binárias, as pessoas trans, homens trans que ainda menstruam, né? Porque tem um dos tweets dela, ela fala que as pessoas trans, qual foi o tweet mesmo que ela falou assim?
Deixa eu ver se eu acho a leitura aqui para você. É o primeiro que ela fala: a ideia de que mulheres como eu, que têm empatia por pessoas trans há décadas. Esse?
Isso, que fala que na verdade são mulheres. Essa. Quando ela diz isso, não são apenas somente mulheres cis que menstruam. Existe uma outra comunidade que também menstrua, e esse artigo estava querendo abarcar todas essas pessoas que também menstruam, mas não são mulheres cis, né? Então, ela está cometendo uma agressão. E isso tem que ser reprimido. E assim, mas eu acho que é importante a gente falar que, às vezes, a forma como as pessoas rechaçam o que ela está falando, acontece também uma agressão contrária. Porque se você acompanhar, as pessoas são, na internet principalmente, são extremamente emocionadas nas suas falas. Então, isso acaba criando um círculo vicioso de ódio e acaba não contribui em nada na discussão do tema e acaba só criando mais agressões e só dificultando a tratativa do tema que é tão importante.
Eu só queria levantar aqui o quão bonitinho é a pessoa usar a palavra emocionadas para quando as pessoas estão sendo extremamente escrotas na internet.
É porque a gente tenta ser político, né? A gente tem que tentar ser um pouco político para não incorrer em mais agressões.
Pessoal, eu quero entrar agora na questão da obra desse especial da J.K., mas recentemente a J.K. Rowling, a Margaret Atwood, eu vou ser sincero para vocês, é a minha escritora preferida, e 850 escritores e ativistas e acadêmicos assinaram uma carta aberta contra a cultura do cancelamento. Todos vocês aqui, eu acredito que vocês conheçam, já sabem o que é a cultura do cancelamento, que é justamente... Acho que a Jax consegue explicar melhor do que eu, Jax. Explica aí a cultura do cancelamento para eu poder dar prosseguimento aqui.
Então, cultura do cancelamento justamente é um nome que as pessoas não conseguem... na verdade, é um novo nome que as pessoas atribuíram para uma coisa chamada emoção, né? Usando aí o que o Caleão e o Diego falou. Emoção sobre uma crítica sofrida. Porque as pessoas, justamente por serem muito emocionadas e por falarem coisas, muitas coisas tensas, elas não conseguem separar um debate sobre um posicionamento, sobre algo mais pessoalizado. Então, por isso que surgiu, eu vou te cancelar, vou cancelar as coisas justamente pelas atitudes das pessoas de não acompanharem, não consumirem mais tal produto ou alguma coisa assim. Então, é tipo um corte de relações. É o mais forte assim, que a pessoa pode chegar e cortar relações com as outras, com aquela pessoa cancelada. Mas também tem muita emoção aí, porque... a cultura do cancelamento, né, que trazendo essas questões, é justamente quando você critica alguém e a pessoa já fala: ah, não, mas aí eu já estou sendo cancelada, vocês não estão entendendo o que eu quero dizer. Então, é uma via de mão dupla, onde a pessoa está se colocando no pedestal e também está se emocionando muito com uma crítica, e ela não consegue desvencilhar um posicionamento dela ou ter alguma autocrítica para identificar que errou ou alguma coisa assim. Então, acabou que banalizou muito a crítica e as
com
pessoas...
Com certeza.
Sim, e as pessoas, elas estão cada vez mais com atitudes mais extremas em relação ao seu próprio modo de vida, que as pessoas acabam por vender seus livros, não querem mais comprar coisas e não estão... fazendo essa separação da obra do autor. Ok, Diego.
É que eu só queria acrescentar umas coisinhas, porque assim, eu falei um pouco da minha perspectiva quanto jurista, mas agora como pessoa, posicionamento pessoal, assim como a nossa colega a Lucília, também sou fã da saga, né? Fui um Potterhead, digo que ainda sou, por conta que sou muito fã da saga, e os posicionamentos dela me entristeceram bastante, me decepcionaram. Acho que a decepção é a palavra, porque levando em consideração tudo o que ela traz nos seus livros da saga Harry Potter, ela fala muito de amor, fala muito de amizade, com algumas críticas também à saga, né? Porque a gente não vamos ser também emocionado em falar que a saga é perfeita. Tem algumas críticas a certas camadas sociais da sociedade bruxa, entre aspas, que também são invisibilizadas e sofrem bastante repressão dentro da própria história que ela cria, e pouca representatividade. Mas ela sempre traz uma mensagem muito bonita, né? E que trouxe muitos jovens para a leitura, para a informação. Eu mesmo decidi fazer direito, voltar a gostar de ler por conta de Harry Potter. E tudo... E eu mesmo devo a minha... Todo o meu meu conhecimento, a minha trajetória de construção intelectual, a leitura de Harry Potter. E isso que ela, os posicionamentos dela, na minha perspectiva, vão contra o que ela traz como mensagem. Porque se você vê, não foi só uma pessoa, duas pessoas, foram milhares de pessoas que se posicionaram tentando mostrar para ela a problemática do seu posicionamento. Atores principais das duas sagas, tanto de Animais Fantásticos quanto de Harry Potter, que é o Daniel Radcliffe, e o Hedwig, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é muito triste, porque você percebe que o que ela é aquele dizer clássico, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Porque ela não pratica, ela utiliza da exceção, que eu vejo como exceção, porque ela utiliza exemplos que são exceção para transformar em regra, como exemplos de abusos que podem ser ocorridos em banheiros, que não sei se alguém leu o ensaio que ela postou no seu, acho que é um blog ou um site dela, falando, tentando se defender sobre as inúmeras críticas que ela recebeu.
É um blog pessoal.
Então, ela falou da sua história, falou de toda a sua história de violência doméstica, da sua vida pessoal, mas utilizar exemplos de pessoas que, como é que eu acho que até é difícil falar, destransicionaram como regra para falar aqui e colocar em pé de igualdade que o tratamento para pessoas trans é igual a tratamento psicológico para pessoas homossexuais, isso é uma violência muito grave. Porque isso, como ela quer falar sobre um tema, sendo que esse tema não é a realidade dela, né? Como ela não traz uma... E, assim, as pesquisas que ela trouxe para falar, para poder sedimentar os seus argumentos, foram... Não é a pesquisa da maioria da academia. A academia já, de psicólogos, psiquiatras, já fala que a transição para as pessoas trans, seja por tratamento biológico, por tratamento médico, que é nesse tratamento hormonal, ou a cirurgia, que também não é necessária para pessoas, as cirurgias que são necessárias, que podem ser necessárias, mas que não são fundamentais para as pessoas trans, né? Não é a regra, né? A pessoa que destransiciona é um número muito pequeno, e ela utilizar, argumentar que esse tratamento está substituindo tratamentos psicológicos que, na verdade, pessoas poderiam ser homossexuais, está invisibilizando toda essa comunidade, né?
Eu vou complementar aqui, Diego, só... Desculpa interromper,
pode
você
falar,
quer
pode,
terminar?
Pode falar,
não,
pode
é porque
falar.
Eu só ia falar que essa questão da transição tem muitas coisas aí, né? A primeira delas é que a transição é o processo da pessoa trans ir para a sociedade e falar. Fui tratado até agora enquanto mulher, sou homem. Fui tratado até agora enquanto fulano, sou ciclano. Não tem nada a ver com as cirurgias, não tem a ver com o tratamento hormonal, tem a ver com o acompanhamento psicológico e com o reconhecimento social da pessoa enquanto pessoa trans que agora vai ser tratada pelo seu, vamos dizer aí, pelo seu gênero efetivo, né? E não por esse gênero falso pelo qual ela foi tratada anteriormente. Então, tipo, até mesmo o caso das pessoas que destransicionam, Eu conheço alguns casos de homens trans que destransicionaram, né? Que para mim já é um termo meio errado, pelo ponto de vista de que a pessoa não deixou de ser trans, ela só desfez o processo de hormonização, né? Então, é, realmente, assim, é uma coisa muito complicada todo esse posicionamento da J.K. Rowling. Tem um pouco de falta de conhecimento, tem um pouco de fontes erradas, tem um
com
pouco
certeza.
De falta de querer dialogar,
gente,
né?
Tô me coçando, deixa eu falar.
Fala.
Vamos.
Pode falar.
Fala muito.
Então, é porque eu sinto que a comunidade é reduzida à hormonização e cirurgia. E isso é irritante. Absolutamente irritante, e eu acho que foi um pouco disso que o Kaliel quis trazer. Eu sou uma pessoa trans que passo por processo de hormonização e eu odeio a pergunta: quando você começou a sua transição? Eu não sei, meu bem. Quando você começou a entender que você é LGBT? Na mesma escala, mais ou menos assim, eu fui me entendendo parte da comunidade no momento em que eu fui me conhecendo mais, e a partir do momento que eu entendi que eu gostava de mulher, ali também, parte de mim estava se conhecendo enquanto homem trans, mas não foi naquele momento que eu entendi que essa era a vivência que eu queria para mim. Mas quando as pessoas perguntam quando você começou a minha transição, eles não querem saber quando eu comecei a me enxergar enquanto homem trans, eles querem saber há quanto tempo eu tomo hormônio. E não importa quanto tempo eu tomo hormônio, ou se eu tomo ou não tomo. Mas as coisas acontecem de forma muito mais ampla. Eu entendo o medo de que alguém possa te machucar, mas é como o Diego disse, isso é uma exceção da exceção. É que nem querer proibir a Bíblia, porque eu já fui muito ofendido por cristão. Não tem como, gente. Não é assim que funciona.
Depois do Nicolas, eu quero convidar a Lucília para finalizar a fala dela. O debate está muito rico e eu não esperava que fosse tão rico assim. Então, Nicolas termina o posicionamento e eu quero chamar a Lu para falar sobre o legado que a obra da J.K. deixa, apesar de toda essa problemática, beleza?
Existem muitos aspectos a serem tratados, existe uma diversidade muito grande dentro da comunidade. Nós somos pessoas muito diversas. E retomando a fala do Kaliel, existem formas diferentes de sofrer que não são mais nem menos. E, inclusive, ser um homem trans não é fugir do sofrimento de ser uma mulher, como também é falado por algumas feministas radicais. Eu, brincando com a cultura do cancelamento, eu acho a cultura do cancelamento muito problemática, porque ela traz um aspecto definitivo. Isso não é positivo. Somos pessoas em transformação e eu acho que isso é válido. Mas eu vou aqui, provavelmente, entristecer os fãs de Harry Potter. Os fãs de Harry Potter não, porque eu acho que a obra merece seus créditos, mas quem gosta muito da J.K., porque eu acho que, de alguma forma, a pessoa tem que ser afetada por isso. Não que ela tenha que ser completamente desligada, mas ela tem que sentir, de alguma forma, que isso foi negativo para que ela possa sofrer mudanças. Porque, infelizmente, parece que o ser humano só muda desse jeito. Então, às vezes, o cancelamento ele é necessário quando com maturidade e consciência de que a gente está querendo ensinar, de certa forma, que aquilo é errado. E não excluir a pessoa de qualquer forma de crescimento, de aprendizado e de acesso ao conhecimento de outras realidades.
Perfeito. Eu estava mencionando anteriormente sobre a carta que 150 escritores assinaram. Eu quero ler aqui para vocês um trecho que fala mais ou menos isso que o Nicolas falou. Diz mais ou menos assim: a inclusão democrática só pode ser atingida se nós denunciarmos o clima intolerante que está estabelecido em todos os lados. Como escritores, precisamos de uma cultura que nos dê espaço para experimentações, chances de tomar riscos e até cometer erros. Precisamos preservar a possibilidade de uma discordância de boa-fé sem consequências profissionais terríveis. Bom, com você, Lucília.
Complementando algumas coisas, de fato, a obra que a J.K. escreveu, Harry Potter, ela não tem como assim ser afetada. Eu, como fã de Harry Potter, como fã da J.K., eu fiquei chateada pelas falas que ela, pelo pronunciamento que ela fez, principalmente por ela ser uma figura pública. Eu acho que ela, com a proporção que ela tem, com o alcance que ela tem, eu acho que, igual vocês comentaram, muita gente conversou com ela, muita gente, os fãs, tentou explicar para ela o que o comentário dela fez em toda uma comunidade. E ela meio que deixou de lado. Então, eu confesso que eu, como fã, fiquei extremamente chateada. Como fã da JK. Agora, da obra, Harry Potter deixou um legado para várias gerações. Não foi só a minha, foram várias gerações. O meu primeiro livro eu ganhei de uma prima. Eu tinha 11 anos na época, e na época que ela era adolescente também, ela já estava fã de Harry Potter. Então, foram várias gerações, foi uma história que passou adiante com, assim, com vários, como eu posso dizer, vários assuntos que precisavam ser tratados, né? Como bullying, amor, amizade. Então, foram vários assuntos que Harry Potter trouxe para nosso mundo. Eu até faço parte de algumas páginas de Harry Potter, e uma vez eu vi algum comentário falando que várias pessoas ficavam lendo Harry Potter porque escondido dos pais, porque os pais não aprovavam, não achavam legal, e eles continuavam lendo. Então, assim, continuou gerando interesse, busca dos adolescentes. Então, Harry Potter é uma coisa assim que passou, né? E continua passando, né? Nós estamos aí com Animais Fantásticos e é sucesso, é bilheteria, é certeza. Tanto quanto foi com a peça em Londres, agora com Animais Fantásticos. E eu acho que ela, como figura pública, ainda tem muito o que aprender sobre os temas. E muito como se portar, né? Porque não é porque eu sou uma figura pública, que eu não tenho o conhecimento necessário, que eu posso falar o que me vem na cabeça, e eu não estou aberta ao conhecimento das outras pessoas. Eu acho que conhecimento é super válido e que a gente tem que aprender com isso. Eu acredito que ela também vai aprender muito mais com isso. Eu quero acreditar que sim, porque não foi comentário de agora que aconteceu. Mas eu, como fã, prefiro acreditar que depois de tudo isso, depois de todos esses ensinamentos que ela teve, eu nem vou falar em questão de cancelamento, eu vou falar como ensinamento. Depois de todos esses ensinamentos que ela teve, eu espero que ela tenha aprendido agora e que ela se aprofunde no assunto.
Ótima pontuação, Lu. Obrigado. Gente, eu vou chamar as falas finais de vocês para que a gente faça o encerramento, tá bom? Vamos começar aqui, então, por Kaliel.
Eu queria, assim, fechar essa conversa super legal que a gente teve e que, poxa, ainda tem, né, tipo, a gente podia passar aqui 4 horas falando desse tema e ainda dá muito pano pra manga, mas eu queria fechar essa conversa falando que, gente, boicote é diferente de cancelamento. Você boicotar os meios que dão lucro pra uma pessoa que tá falando falas emocionadas, vou adotar aqui o linguajar muito educado do Diego, é uma coisa. Sabe, você, eu vou aqui passar, sabe, eu sou uma pessoa que consumo coisas do Harry Potter. Eu vou parar de consumir essas coisas de forma que dê lucro para o autor e vou ficar, sabe, vou dar a minha opinião para essa pessoa, vou entrar em contato com ela para falar por que que eu tô fazendo isso. Isso é boicote. Isso é você demonstrar seu posicionamento social e político para uma pessoa que você em algum nível respeita. É muito diferente você cancelar a pessoa, que é você, tipo, simplesmente despojar um balde de ódio em cima dela. Eu sou muito contra essa cultura do cancelamento que a gente tem vivido, porque isso fecha as pessoas em pequenos círculos isolados. E aí a gente deixa de ver o diferente. E é exatamente quando a gente deixa de ver o diferente que a gente começa a temer e a gente começa a odiar o diferente. Então, gente, sabe aquele, aquela sua tia, aquele seu tio bolsominion? difícil, conversa com ele, tenta conversar, porque se você ainda tem sanidade mental para isso, né? Porque tem gente que não tem sanidade mental mais para isso, não. Se você é uma pessoa paciente, se você é uma pessoa que ainda tem energia para isso, vai e tenta conversar com essas pessoas. Tenta mostrar para elas o que tem de errado no posicionamento que elas estão tomando e como isso afeta elas diretamente e afeta pessoas que elas amam diretamente. Porque o ódio, ele prevalece através da ignorância e ele prevalece através do fechamento de círculos. Então, tentem expandir as zonas de influência de vocês e tentem ser mais abertos para opiniões discordantes. Saúde mental antes de tudo, tá bom, gente? Vocês não são obrigados a ouvir merda 24 horas por dia, não. Mas tentem. Tentar é importante.
Nicolas, é contigo.
Primeiro, gostaria de agradecer todas as correções maravilhosas de Kaliel, que sempre me trouxe termos excelentes e me traz também o recorte da vivência dele ao falar sobre invisibilidade, enfim. E eu concordo plenamente com tudo que ele disse em relação a boicote. Vou adotar agora esse termo, fica para mim. E agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com essas pessoas maravilhosas. Acho que é esse o posicionamento, a postura que qualquer pessoa que procure se informar ou que tenha como objetivo algum tipo de crescimento pessoal, amadurecimento, deve fazer em qualquer circunstância de discordância. Sentar e conversar a respeito quanto possível. E eu queria dizer que, Kaliel, consumismo me obriga a ouvir merda 24 horas porque eu tenho que trabalhar, mas acontece com todo mundo. E que nós possamos, então, aprender a lidar que de alguma forma isso possa ser aprendido, seja objeto de aprendizado para quem não tinha tanto contato com a comunidade trans e pode se aproximar um pouco dela. Talvez, quem sabe, isso sirva como aprendizado positivo para alguém. Tentar ver as coisas de uma perspectiva um pouquinho mais otimista.
Incrível. Diego?
Primeiramente, eu quero agradecer, né? Primeiramente, fora Bolsonaro, na verdade. Quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês. As falas foram extremamente agregadoras. Principalmente do Kaliel e do Nicolas, porque trazem a vivência deles e que é só deles e que a gente não é capaz de imaginar, mas a gente pode tentar sentir empatia e que a conversa poderia passar horas falando aqui, temos que boicotar sim. Foi a Lucília disse sobre o boicote, concordo plenamente com o boicote, porque assim como uma pessoa que também é fã da saga e tenho respeito pela J.K. Rowling por tudo que ela fez na influência que ela teve na minha história, mas só a partir do momento que a pessoa, infelizmente no nosso mundo capitalista, só quando a pessoa começa a sentir no bolso é que a pessoa começa a repensar seus posicionamentos e seus atos. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade de participar desse podcast maravilhoso, e é isso. Obrigado, estamos aí à disposição para qualquer outra participação.
Lucília, você não deu um tchau para a gente na sua última fala? Aproveita agora.
Olha, eu preciso agradecer vocês pelo convite e, acima de tudo, por tantos ensinamentos, né? Porque nós estamos sempre dispostos a aprender e esse podcast foi uma chuva de aprendizado. Só agradeço a vocês.
Obrigado. Jaque?
Então, eu agradeço por esse espaço, por ter dividido com pessoas maravilhosas, ter descoberto termos maravilhosos. Também vou ficar aí com boicote. Realmente, também não acredito muito na cultura do cancelamento. Eu espero participar mais com vocês em outros episódios. Foi riquíssimo, foi maravilhoso. E a gente poderia ficar muito, muito tempo falando, mas, infelizmente, tudo que é bom um dia tem um fim. Então me despeço desse programa de hoje com o coração quentinho por essa oportunidade e um pouco aliviada também pela nossa conversa. Muito obrigada.
Gente, esse foi o Movecast, seu podcast preferido do cinema. Esse foi o episódio 4, falando sobre toda essa treta da J.K. Rowling. A gente fica aqui e à disposição de vocês para comentários, dúvidas e insights que vocês tiveram sobre esse episódio. A gente se vê na próxima sexta. Nosso encontro já está marcado. Já deixa sinalizado aí no seu Spotify ou no seu outro aplicativo de som. porque nosso encontro está sempre marcado. Inclusive, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, arroba portal Best Séries, e também lá no site, que é o bestseries.com.br. Por lá você fica sabendo de todas as notícias do Brasil e do mundo sobre cinema, séries, games, TV e muito mais. Até mais!
Moviecast! Moviecast! Podcast oficial do bestseries.com.br.